Ivanildo Costa, comunicando.
Quem me consideras la nuna e grande, hein? La valoron de la esperanta literatura. E apenso flugas danke al doctor Zamenhof, cai al unuai liai discipuloi, quiui en tempo quiam tio estas farota, curadi venquis la malfacilagem, cai obstine lantis la semoin in la grundon nun futurona, cai tiui malfacilagioi nesses malgrandai. Antau iudioi latiamen malicetsoi de la lingvo, por la literatura esprimo, cae manco de tradizio, la malesto de surpetsignita e literoi in la pretseia, la granda finanza risco por la malgrandezzo de la movado cae templo. Quando consideramos o volume e o valor atual da literatura esperantista, nosso pensamento voa agradecido para o Dr. Zamenhof e os seus primeiros discípulos, que num tempo em que tudo estava por fazer, venceram com coragem as dificuldades e teimosamente lançaram as sementes no terreno agora produtivo. E essas dificuldades não foram pequenas. Preconceitos, a pobreza inicial da língua para expressão literária e a ausência de tradição, a falta das letras acentuadas nas tipografias, o grande risco financeiro ante o pequeno número de adeptos, etc. La nuna esperantistoi iam havas literatura lingvan, plene evoluintan, gravan eldonejon, kaj bibliotekon. Universala Esperanto-Asocio.
Boa tarde, né? Yes, aplaudam, muito feliz, aplaudam, se nem me merito, muito feliz. Compreendendo esse, minha cara, e guia aos escutantes de ver a vida do Rio de Janeiro. Boneg, minha cara, tecnicista. Ai, vamos subir, faz trazão, amigo. Lá, semai, novi, passes boni, passiques boni, compreendendo. Minha cara, amigo, João. João Manso, la directora Esperanta, la tregrava Romo, né? Compreendeble, esse. Minha cara, Paula, você me faz as boas para a Paula, já está se tornando esperantista. Polígono espontânea pressão. Pois é. Você quer falar com ela? Tu telefona para ela já, no 3-6-9-6-6-9-6-9, ou senão no 3-3-9-6. Cês não. Pois é. Minha cara, Redmanek, que boa noite, água.
Boa noite, meu amigo de Vanilla, de Paulo Parcos.
Os vídeos de áudios lá aplaudem que eu vi de
cara aí, de áudios que estão, que anda, né?
Que a boa noite, né? Pois é, e o nosso Renô, que nós desejamos para você, aquele boa tarde. E para todo esse pessoal que nos escuta cada semana, cada terça-feira, ali especificamente. Vou mandar um abraço para bem distante daqui, lá pro Esperanto Ligo em Israelo, em Tel Aviv. Ela foi direto pra lá pro Israel, hein? Desejando pra ele lá em Israel um Esperanto legal pra todos eles. É, lá em Tel Aviv também falava-se Esperanto, sabia disso? E todo Israel, que maravilha, hein? Agora, vocês sabiam que o ano passado nós tentamos aproximar israelenses e palestinos? Pois é, vocês não estão sabendo disso. No ano passado, no Congresso, por ocasião do Estado de Israel, nós entramos em contato com um esperantista de Israel para que pudesse, por ocasião do Estado de Israel, pudesse estabelecer um contato através do Esperanto Pacífico. Lamentavelmente, não se encontrou um palestino esperantista. Mas esse israelense já está mais ou menos sabendo, e não estranhe se um dia desses tivermos aqui uma entrevista com um israelense e um palestino em Esperanto, hein? Se preparem. Pois é, o Esperanto, né? A língua da fraternidade. Pois é, nós estamos lutando. Nós estamos melhorando esse mundo, por que não? Nós fazemos parte desse mundo chamado Terra. Pois é. E o nosso abraço também para o nosso grupo de Esperanto ali, no Belém do Pará. Logo ali, que coisa séria. Em Belém do Pará, no Clube Esperantista Zamenhof, em Belém do Pará. E também aqui no nosso estado, para o Esperanto Arondo, Duque de Caxias. É, o nosso abraço para o grupo de Esperanto do Duque de Caxias, aqui na nossa cidade vizinha, em Duque de Caxias. E o nosso abraço também para o ouvinte Maria Márcia de São Cristóvão, para Mauro Durins, para Vera do Centro, para o Elmi, meu amigo Elmi, que ensina Esperanto na Federação Espírita Brasileira, e também é ele que ensina junto ao Bezerra de Menezes, ali em Todos os Santos, ele que mora no Caxambi, para Aparecido Durins, para Odalice Bentes, do Engenho Novo, para meu amigo Decimar, lá de Mesquita, e para minha querida mãe, pois é, o Espírito que me permitiu a reencarnação. Ela que anda bem adoentada, disse, olha, hoje vou escutar o seu programa, só hoje, minha mãe. pois é. Falou, dona Regina, minha jovem mãezinha. Olha aí, viu que aplauso mais forte? pois é. E que a nossa mãe se recupere o quanto antes. E para todos vocês que nos escutam, manda para você, para a gente mais tarde, o seu e-mail, o seu artigo, o seu texto, a sua mensagem, a sua máxima, o seu acróstico. É, pode mandar acróstico, nós aceitamos também. Seu poema, a sua trova também é válida aqui. É, aqui nós temos a novidade também para você. E a novidade é muito interessante. Olha só que novidade está surgindo no movimento esperantista. Foi fundado no último dia 29 de agosto, a loja maçônica Lázaro Luiz Zamenhof. Sabia disso? E os companheiros maçônicos também falam Esperanto, lá em Brasília. E sabe quem está à frente, ou esteve à frente? Aliás, esteve à frente, mais precisamente, o ex-presidente da Liga Brasileira de Esperanto, o meu amigo Lício de Almeida Castro, ele que muito bem dirigiu o último mandato, né, o anterior, da Liga Brasileira de Esperanto, lá em Brasília, fundou, junto com os companheiros, a maçônica Lázaro Luiz Zamenhof, em homenagem ao criador da língua, o organizador do Esperanto. Meus parabéns, garoto, essa grande novidade para você e para todo mundo. Olha, hoje eu vou me aventurar a cantar em homenagem a alguém que vocês vão saber, uma surpresa das boas, hein? Que vai ser entrevistado no nosso programa. Aguarde, homenagem a ele e a sua queridíssima esposa. Essa música que todo o pessoal do movimento espírita conhece. Se você não conhece, vai conhecer agora. Quem já está no movimento, conhece. Vê se consegue lembrar, meu jovem rap, mano, que presta só atenção. Muita luz em ti, teu timbre, forte em sorrir, vibrante em retorço.
Quanta luz.
Muita luz, que a minha prédio, a tinha as lhe ajudo, pere de Jesus. Muita luz, que é me pregiante, la voce della maestra, parolas alla cor. Muita luz, falati em surne, muita luz, muita luz. Gostou? Pois é. Uma tradução do meu amigo Alfredo Aragão. Porque a seguir nós temos o quê, meu jovem técnico?
Responda se você é capaz.
Quero que você diga pra mim, nesse instante, nesse momento, quero que você diga. Aliás, antes de perguntar, nós tivemos acertador na semana passada, mas antes, porém, dizer quem acertou, nós tivemos a seguinte pergunta. 1879 a 1885, Zamenhof, e fizemos três opções. Na A, estudava medicina em Moscou. Na B, Zamenhof lançava a primeira gramática esperantista. Na C, nesse período nasceram seus três filhos. E, na verdade, a correta foi a alternativa, foi a opção A. Zamenhof estudava medicina em Moscou. Guarde bem, pessoal. Você, que está sempre participando do nosso programa. 1879 a 1885, Zamenhof estava ali, nos bancos escolares da faculdade, estudando. Olha só, medicina, você sabia que ele era médico? Não sabia? Ah, agora você está sabendo. Claro, naturalmente. Por que foi o acesso dos dois da semana passada, meu jovem Henrique Manique? Você não tem ainda? Vou trazer para você daqui a pouco. É surpresa. Eu sei que um dos acertadores, aliás, foi uma única pessoa. Nós fizemos essa pergunta, tivemos quatro acertadores. E estão faltando os acertadores que eu vou dizer para você daqui a pouco, tá bem? Isso é um clima para que vocês possam ficar atentos ao nosso programa, porque a pergunta é a seguinte, pessoal, atenção. Como é que fica em Esperanto essa frase, hein? Como é que fica essa frase em Esperanto? Quero só ver, hein? Que distante essa frase por aí. Veja se seus pais já chegaram. Como é que fica essa frase em Esperanto? Será que é na opção A? A nossa amiga Paula, que não conhece Esperanto, melhor dizendo, já está atenta, porque ela quer concorrer a uma camisa. Uma camisa Liga Brasileira de Esperanto, hein? Presta só atenção. Será que é a opção A? Vido, tu via de patro, Ian Alvenis. Vido, tu via de patro, Ian Alvenis. Ou será que é a opção B? Vidos, se via de patro, Ian Alvenis. Vidos, se via de patro, Ian Alvenis. Ou será que é a opção C? Vido, se via de patro, Ian Alvenis. Vido, se via de patro, Ian Alvenis. Será que é a opção A? Será que não é? Será? Será que não é? Quer que eu diga? Eu digo não. Só depois. É, porque a seguir nós estamos aqui, meu jovem técnico.
A música de hoje.
É, e a música de hoje é Lalando de Passo, com Vera Jordã, dela própria. O último CD, no CD lançado o primeiro, hein? Ela lançou Voz de Esperança, ou seja, voz esperantista, para você. País, de paz. Escuta só que maravilha.
Thank you. Encontro de Esperança. Esperança destaca em programa do governo de São Paulo. Evento discute o porquê do Esperanto. Professores de inglês abrem espaço para o Esperanto. Mais um esperantista no Parlamento Europeu. Detalhes dentro de alguns minutos no noticiário.
Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação de Vanildo Costa.
Pois é, estou de volta, é pra você, quero ouvir. Quero que você diga o quanto antes, é. Como é que fica essa frase em Esperanto? Veja se seus pais já chegaram. Como é que fica essa tradução em Esperanto? Veja só. Será que era a opção A? Vido, tu via e gepato ian alveles? Será que é na opção B? Vidos, se via e gepato ian alveles? Ou será que é na opção C? Vido, se via e gepato ian alveles? Olha, concorrendo a uma camisa da Liga Brasileira de Esperanto, olha só. Veja bem, se tivermos mais um acertador, falhamos como fizemos na semana passada. Iremos sortear. Pois quem acertou a semana passada, meu jovem, e quem foi o sorteado, na verdade?
Bom, muitos acertaram.
Nossa, que maravilha, hein?
Não vou dar nem a relação, senão a gente perde o programa aqui. E a... Realmente, a sorteada foi a Lucila de Campo Grande.
Pois é, que já esteve aqui, já levou toda a feliz da vida.
Já levou um caminhão, né?
Ih, um caminhão de prêmio.
É. E agora, participando do programa, o Arthur da Freguesia. Já respondeu aí.
O que ele está dizendo?
Eu não sei se eu devo dizer.
Mas deve dizer, não tem problema.
Pode.
Diga.
Ele disse que é a opção lá.
Será que é?
Não sei.
Pois é. Pois é, que a seguir nós temos o quê, meu jovem?
Entrevista.
E nós vamos direto para a nossa entrevista. Entrevista que é um dos quadros mais aguardados pelos nossos ouvintes. Hoje nós temos um queridíssimo amigo, ele que já conhecemos há alguns anos, e junto com o senhor, a sua esposa, a nossa querida Edmeia, está junto conosco, Ismael Miranda e Silva, ele que é o representante da Federação Espírita Brasileira nos diversos congressos que acontecem em se tratando de Esperanto. Principalmente dos internacionais esperantistas, agora vocês imaginarem, ele esteve na China e lá falou não só sobre em Esperanto, como também falou sobre doutrina espírita em Esperanto. E nós iremos entrevistá-lo, pois que ele tem um vasto conhecimento a respeito do assunto, esperantista e espírita de muitos anos, de família espírita também, e é com prazer que iremos bater um papo com ele. Boa tarde, senhores.
Boa tarde.
Tu vi fartas bonas?
Bonegue.
Me vidas que eu vi essas preferidas, tu né?
Sem dúvida.
Comprenible. Por mim, vós falam intervuiam esperante. Sede pro la amasso da esperantisto e de lá escutando esses portugalinguvano, me preferas fare esperante, tu né?
Volante.
compreendível. Então, sentido que ele conhece bem a língua. Então, mas nós vamos continuar o nosso bate-papo em português. Ismael, como você já chutou, é um prazer tê-lo junto conosco nessa atividade. Você que mora aqui no Rio de Janeiro, que é espírita de muitos anos e esperantista. Nós sabemos que alguns dos eventos mais significativos do movimento esperantista são os congressos universais de Esperanto. Aliás, o último aconteceu em Pequim, lá na China, no qual você participou. Você poderia nos falar sobre a participação brasileira ou dos brasileiros nesses eventos?
Saluto ao Tiwi. Minhas saudações a todos os ouvintes desta Rádio da Fraternidade. É muito agradável para mim falar sobre esse tema, porque o Brasil se faz representar por variadas maneiras nos congressos internacionais. Uma delas, a Liga Brasileira de Esperanto sempre incumbe a um dos seus membros para se apresentar na sessão de abertura do congresso, em nome do Brasil. É a ocasião em que cada um dos países participantes, em um minuto, faz a saudação inicial. Segundo, a FEB, a Sociedade Espírita Editora Lorenz e a AME, Associação Mundo Espírita, promovem uma palestra, geralmente sobre os livros do Pentateuco de Kardec, com distribuição gratuita dos respectivos livros. Este evento vem acontecendo desde 1987. Terceiro ponto. Brasileiros de reconhecida capacidade em vários campos de atividade se apresentam para trabalhos durante o Congresso. E um quarto é a participação extremamente bem-sucedida, que foi a realização no 87 Congresso Universal em Fortaleza, Brasil, no ano 2002, com 1.484 congressistas. Todos aqui e lá fora ainda se lembram dos resultados alcançados neste evento.
Em 2002, né?
2002.
Então, nós observamos que a participação brasileira é ativa. Talvez dos participantes, os brasileiros são os que estão sempre participando com maior intensidade, com regularidade, né?
Sim. Não digo a maior intensidade, porque quando os congressos são na Europa, principalmente na Europa do Leste, há uma concentração muito grande de europeus e o número cresce muito. Mas, fora disso, os brasileiros têm se representado com maioria até.
Você se referiu agora há pouco aos brasileiros com destaques nesses congressos internacionais, né? Você poderia dizer mais detalhadamente quem são, o que fazem? Porque nós que estamos aqui no país, não participamos desses congressos, não imaginamos a importância de tal evento e quem participa.
Eu peço até perdão a eles, porque sei que não gostariam de estar sendo citados, mas como disse o nosso apresentador, Givanildo, é preciso que nós conheçamos essas pessoas. Nós não podemos esquecer o saudoso casal Chimilde Schenck e Gilberto René Ledon, que tanto trabalharam. Ela, uma das mais ativas delegadas, e ele, intérprete, tradutor, autor e competente ativista em favor do Esperanto. Geraldo Matos, que é o presidente da Academia de Esperanto, uma função extremamente importante. Casal Gata Palha, Úrsula e Giuseppe, na Fazenda Escola Bom Espero. Coronel Robson Matos, palestrante nos congressos. O casal Dr. José Passini e Norma, também palestrante nos congressos. Dr. Joaquim Cabral Neto, frequentador assíduo dos congressos, é um procurador de justiça de Belo Horizonte. James Rezende Piton, grande ativista. Gerci Alfredo Baez, editor de livros em Esperanto. Quase não aparece nos congressos, mas está em todos os congressos materializados nos seus livros. Evaldo Pauli, dirigente de simpósios sobre filosofia. Neide Barros Regos, declamadora, poetisa, que tem encantado a todos com as suas verdadeiras poesias quando se apresenta nos congressos. Afonso Borges Galego Soares, tradutor de livros espíritas para o Esperanto. Casal Dr. João Silva dos Santos, frequentador e delegado da UEA. Marisa Posner Almada, na exposição de arte e outros eventos. E o Dr. Sila Chaves, ex-academiano, autor, tradutor, poeta, extraordinário esperantista.
Pois é, a maioria dos companheiros esperantistas, espíritas ou não, não sabem que companheiros de projeção têm participado, de projeção ou não, mas que quantos trabalhadores esperantistas estão aí nesse trabalho regular na divulgação da língua internacional, né? Engrossando folhetos, não é isso?
Sem dúvida.
Você agora falava do Afonso Soares. O Afonso Soares, para que vocês se instituem um pouco mais, ele traduziu recentemente a Gênese, né? Diretamente do francês para o Esperanto, não foi isso?
É, e foi lançado no Congresso de Pequim.
E aí, qual foi a repercussão do livro lançado?
Olha, o Congresso de Pequim foi o congresso de menor expressão que nós já tivemos. Compreensivelmente,
a distância,
a outra filosofia, outro enfoque de vida. Mas, de qualquer maneira, nós tivemos lá 37 participantes que escutaram e levaram o livro correspondente.
O que eu achei interessante é que nos congressos, no meu caso, participei dois congressos aqui no Brasil, é que por ocasião das atividades espíritas, os livros espíritas são distribuídos para as pessoas mais diversas, diversos países, né? Principalmente livros da codificação. Uma coisa que me chamou muita atenção é que você não vê esses livros que são lá doados, as pessoas apanham e não deixam, jogam aqui ali, eles levam com toda a galinha, não é isso?
É, sem dúvida. Esse foi o começo, foi exatamente isso. Eu levei algumas mensagem para Pequim, no primeiro congresso que lá estive, em 1986, e deixei-as num lugar muito favorável. As pessoas passavam, apanhavam, olhavam, devolviam, outras olhavam, liam, guardavam, chamavam um companheiro, apanhava outra. Num instante, as mensagens, em número de 200 mensagens, sumiram. E eu senti que havia, então, campo para lançamento da ideia espírita nos congressos de Esperanto. Assim começou esse nosso movimento.
Quer dizer que antes já aconteceram um congresso em Pequim, em
1986, foi o primeiro congresso que eu participei. E daí para cá só perdi o de Brighton, na Inglaterra. Os outros todos eu tive o prazer de comparecer e fazermos lá uma pequena palestra em Esperanto sobre os livros, principalmente da codificação kardeciana.
É, aqui, numa das perguntas que iríamos fazer, você já está mais ou menos ferindo o assunto com essa resposta, que é como começou essas palestras sobre doutrina espírita nos congressos internacionais, né?
É, foi assim como eu resumi, mas no ano seguinte nós tivemos a possibilidade de ter o diretor de Esperanto da FEP, agora mesmo citado aqui, em Varsóvia, que foi o congresso que teve o maior número de participantes, 5.946. Não houve nem auditório que comportasse tantas pessoas. De então até hoje, já foram realizados
agora casando com o Congresso de Fortaleza, é que eu cheguei por último na sala que estava acontecendo a palestra sobre o Espiritismo. Você estava presente, estava Robson, estava Pacini, eu, Mi. E eu não pude entrar porque já estava totalmente cheio, né? E daqui a pouco, quando eu estou fora, sempre estavam os livros da codificação ali. Daqui a pouco, quando terminou a reunião, tiveram todos aqueles companheiros, em dois poucos minutos, acabaram os livros. E o que me chamou muito a atenção foi que... Em que ponto de nós, até no próprio movimento espírita, não temos muita preocupação em saber, que é essa trilogia de Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Pois é, e a seguir nós temos aqui, meu jovem técnico.
Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Doe o cartucho usado da impressora de seu computador em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro nas seguintes instituições. Em Nova Iguaçu, Grupo Espírita Seguidores de Jesus, Rua Genisa Laiva, 535 Ponto Chique. Em Marechal Hermes, Grupo Espírita Gabriel, Rua Latife do Lisário, 260. Em São Gonçalo, Centro Espírita Bezerra de Menezes, Rua Cristiano Filgueiras, 155, Lote 3, Jardim Catarina. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Permanência e Imortalidade pelo Espírito Carlos Torres Pastorino, psicografado por Divaldo Pereira Franco, está à venda na livraria da UZERJ. Temas da maior relevância são abordados nesta obra por Carlos Torres Pastorino, autor de Minutos de Sabedoria. Peça o seu na livraria da UZERJ, 2224-1244 ou 3970-1241. Impermanência e Imortalidade.
Aprenda Esperanto gratuitamente na UZERJ, das segundas, quartas e quintas-feiras. E para você que já tem curso básico de Esperanto, teremos às segundas-feiras aulas de conversação. Maiores informações e inscrições na livraria da UZERJ, Rua dos Inválidos 18200, ou pelo telefone 2224-1244. Ler no Esperanto, cai parolo com la mondo. Aprenda o Esperanto e fale com o mundo.
Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real.
Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
www.radioriodejaneiro.am.br.
Foi Kardec o mensageiro da luz do Consolador.
Participe da homenagem a Allan Kardec no bicentenário de seu nascimento. Dia 1º de outubro, sexta-feira, à 1 da tarde. Na programação, além do vídeo sobre sua vida e sua obra, haverá lançamento de livros sobre sua missão como codificador do Espiritismo e a palestra do ex-presidente da Federação, Juvanir Borges de Souza. Dia 1º de outubro, sexta-feira, 1 da tarde, na sede seccional da Federação Espírita Brasileira, Avenida Passos, número 30, centro da cidade. Participe da homenagem a Allan Kardec. Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação de Vanildo Costa.
E na Urbo Mirim da Rio de Janeiro, estas la divina cai tridec nao minutoi. Na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, são 15 horas e 39 minutos.
Mais um esperantista no Parlamento Europeu. Num oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto.
Noticiário.
No dia 8 de outubro, o Esperanto será tema de uma oficina de ciências. O evento faz parte da programação da terceira semana de biologia, promovida pela Universidade Federal de São Carlos, no interior paulista. As atividades acontecem das 8 ao meio-dia. O convite foi feito à Associação Pró-Esperanto de Ribeirão Preto. Outras informações acerca da oficina estão no endereço www.upscar.br. Entre os dias 13 e 15 de novembro, a cidade paulista de Leme recebe um 25º encontro estadual de Esperanto. O tema das atividades será Esperanto, língua útil para a sociedade. Estão confirmadas as participações de personalidades esperantistas como Silas Chaves, Flávio Rebelo, Floriano Pessoa e Isis Piton. O encontro será realizado pela Associação Esperantista de São Paulo e pelo Animon Privat Esperanto Grupo de Leme. O Esperanto foi destaque nas comemorações do primeiro aniversário do programa Escola na Família, em Caraguatatuba, São Paulo. Durante a festa, os alunos cantaram em língua internacional e expuseram uma faixa alusiva ao idioma. Escola na Família é um programa do governo paulista que objetiva proporcionar aos familiares dos alunos, nos finais de semana, um meio de convívio social e de melhoria cultural por meio de cursos e atividades. Segundo o professor Maurício Malken, essa foi uma oportunidade especial para a divulgação e ensino do Esperanto. Confirmada para o dia 17 de outubro a realização do 11º Encontro de Esperanto do Grande Rio. O tema do evento é Por que o Esperanto? Das 8 às 5 da tarde, os visitantes vão poder assistir a palestras, debates, cursos e momentos de arte. O encontro é uma realização conjunta do Bonavolo Esperanto Grupo e da Associação Esperantista do Rio de Janeiro. O local das atividades vai ser a Escola Municipal Narval Fontes, situada na Rua Gramani, sem número, em Ricardo de Albuquerque. Outras informações no telefone 2240-6119. Professores de inglês abrem espaço para o Esperanto. Detalhes com Julieta Rocha.
As Faculdades Integradas Módulo de Caraguatatuba sediaram no dia 25 de setembro a 18ª Spring Conference. O evento foi realizado pela Associação de Professores de Língua Inglesa do Estado de São Paulo. A conferência teve, entre seus convidados, professores de língua inglesa de universidades como Unicamp, PUC e Lael, e de escolas da região. O professor Adonis Taliba proferiu palestra sobre as propriedades do Esperanto como facilitador do aprendizado de outros idiomas. Segundo os esperantistas presentes ao evento, os resultados dos trabalhos foram acima das expectativas, uma vez que dezenas de pessoas puderam receber informações detalhadas sobre o Esperanto. Do Departamento de Esperanto, Julieta Rocha.
Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0 operadora código 61-2226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto, há mais de 90 anos coordenando o movimento esperantista brasileiro.
Mais um esperantista no Parlamento Europeu. Depois da polonesa Margaret Henslick, agora é a vez de seu compatriota Bronislaw Geremek assumir o mandato. Em recente entrevista à Rádio Bielsko, Geremek afirmou que vai lutar pela abolição do uso da língua inglesa como idioma internacional em benefício do Esperanto. O parlamentar disse ainda que aprendeu a língua internacional há muitos anos. A eleição de Bronislaw Geremek representa mais um reforço à crescente bancada esperantista da casa.
Noticiário.
Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você.
Comunicando Givanildo Costa.
Pois é. É, eu quero ouvir, quero que você diga. Não sei. Eu quero que você responda. Diz pra gente como é que fica essa frase em Esperanto, hein? Como fica essa frase em Esperanto? Veja se seus pais já chegaram. Será que essa a tradução correta é a opção A? Vido, chuviae gepatroi ian alvenis. Será que é a opção B? Vidos, seviae gepatroi ian alvenis. Ou será que é a opção C? Vido, seviae gepatroi ian alvenis. Será que é A? Será que é a B? Será que é a C? Sei não. Que deve saber o nosso amigo Hetmanek. Tem alguém participando, meu jovem Hetmanek?
E como, né?
É mesmo?
Sempre Eliane, né?
Feliz da vida,
está aqui.
Mesmo.
Mandando um abraço para você, desejando saúde à dona Regina, sua mãe, né?
Isso.
E parabenizando o nosso convidado de hoje, é o Ismael, e pelo programa. E hoje ela não está mandando nenhuma resposta, né, do programa ainda. Pode ser que ela ainda mande. Mas eu tenho aqui o Rosinei, de Marechal Hermes, participando. Diz que a resposta é C. O Isidro, em A1, mas diz que a resposta é A. Maria da Graça, da Vila da Penha, que podia ser Maria da Graça, mas é da Vila da Penha. Manda aqui também a resposta C. E um abração para todos do programa. Aparecida do Lins, a resposta A.
Será que é? Não sei não. Não tem tempo. Olha só, até 5:55 você pode responder. Porque aqui você tem voz esperantista. Pois é, que maravilha. Deixa eu fazer um comentário com vocês rapidinho. Olha só aqui, comentário. Você sabia que no próximo dia 2 de outubro, sábado, nós teremos o Agotago? O que é o Agotago? O Agotago é o Dia Internacional de Divulgação do Esperanto. Então todos os países que têm esperantista e que têm esperanto, divulgam o esperanto. Que seja na rua, que seja em casa, que seja no clube, que seja em qualquer local. E na nossa cidade, nós teremos dois locais onde iremos divulgar Esperanto. Você está convidado para participar também. Que seja na Zona Oeste, onde vai acontecer no Consulado de Campo Grande, de 1 às 5 da tarde, né? De 2 às 5 da tarde, ali no Consulado de Campo Grande, na Coronel Agostinho. É só se encaminhar, se vestir de esperantista para lá, ou no Lago da Carioca, onde estaremos das 9 até 2 horas da tarde, no Lago da Carioca, lá junto com os esperantistas, divulgando Esperanto. Olha, é possível que tenhamos alguém cantando em Esperanto, hein? Vamos lá participar? Vamos divulgar a língua internacional. Ela funciona, você sabe que funciona. Então, todos ao Lago da Carioca, no próximo sábado, ou ao calçadão de Campo Grande. Pois é, que maravilha, não? Que coisa legal. Isso aqui é um programa muito feliz.
Primeiro sábado do mês.
Eu falei domingo?
Não, é o primeiro sábado.
É sempre no primeiro sábado do mês teremos esse encontro.
É sempre o primeiro sábado de outubro.
Mês de outubro, naturalmente, tá isso? Mas, rapidinho, pessoal, nós vamos à entrevista e ao final nós teremos a nossa música. Vamos continuar com o nosso queridíssimo Ismael Miranda. Ismael, nós sabemos que ainda por ocasião do congresso que ensejou
as palestras espíritas em Esperanto, que foi o congresso que teve mais gente, quase 6.000 pessoas, o do centenário de Esperanto em Varsóvia. Foi estabelecido, portanto, essas palestras. Teria mais alguns detalhes, algumas informações, coisas que naturalmente faz com que nós que sabemos da importância do Esperanto na divulgação da doutrina espírita, embora não seja doutrina espírita, poderia dizer alguma coisa mais?
Eu posso fazer uma relação, por exemplo. A questão 525 do Livro dos Espíritos indaga: os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? A esclarecedora resposta nos diz que eles exercem a influência aconselhando, intuindo e até nos comandando. Vejamos, as mensagens levadas a Pequim foram despretensiosas, mas resultaram na convicção da necessidade de divulgação do Espiritismo nos congressos de Esperanto. A presença do diretor de Esperanto da FEB, pela vez primeira e única nos congressos internacionais, foi o estopim para as palestras que nós realizamos até hoje. Nós lemos somente uma página da Agenda Cristã naquela oportunidade, e a palestra foi feita pelo diretor da FEB, e com isso ele deu o ponto inicial das nossas reuniões. A concordância da Sociedade Editora Lawrence, como associada da UEA, em patrocinar o Salão em Varsóvia, a cooperação da AME, Associação Mundo Espírita, em fornecer os livros da palestra, tudo isso nos mostra a grande coincidência que existe e a grande influência do mundo espiritual na condução desses eventos.
É muito interessante tudo que você está colocando. É muito confortador conhecer a história dos fatos, não só para valorizá-los, como principalmente para cooperarmos com a divulgação da doutrina espírita. Em que outros locais a FEB já realizou tais palestras? Onde? Pelo mundo?
Sim, depois de Varsóvia, com exceção do Congresso de Brighton, na Inglaterra, ao qual não pudemos comparecer, todos os outros a FEB, Lawrence e AME realizaram o seu trabalho. Foi assim em Rotterdam, na Holanda, em 88, e nos anos seguintes, por exemplo, em Havana, em Cuba, Bergen, na Noruega, Viena, na Áustria, Valência, na Espanha, Seul, na Coreia, Tampere, na Finlândia, Praga, na República Tcheca, Adelaide, na Austrália, Montpellier, na França, Berlim, na Alemanha, Tel Aviv, em Israel, Zagreb, na Croácia, Fortaleza, no Brasil, Gotemburgo, na Suécia, e este ano ainda em Pequim, na China. Já estamos inscritos para o congresso do ano que vem em Vilnius. E, se Deus quiser, lá continuaremos a nossa pequena colaboração de difusão do Espero.
Será na Lituânia o ano que vem?
Na Lituânia.
Nós sabemos também que teremos o congresso em homenagem ao bicentenário de reencarnação, né? Do nascimento de Allan Kardec. Você está se preparando para participar dessa atividade?
Estaremos lá, se Deus quiser, embarcaremos depois de amanhã e vamos tentar fazer com que o Esperanto seja também ouvido naquele congresso. Há um grande interesse do presidente da federação, embora...
Federação Espírita Brasileira.
Da Federação Espírita Brasileira. Embora as dificuldades sejam muitas, mas, todavia, nós vamos tentar editar lá um pequeno jornal, talvez despretensioso, que seria apenas uma folha, mas com as notícias, com a programação do dia, informações úteis e tudo isso em Esperanto, para despertar naquele público espírita a grande vontade também de conhecer o Esperanto.
Interessante que me informaram que estará fazendo palestra sobre doutrina espírita um rapaz da Polônia, que teria sido, que é correspondente de vários esperantistas aqui do Brasil espíritas, e que se tornou espírita através do Esperanto, que é o Presmec. Você está sabendo disso, né?
Estou, porque mantém.
mantenho uma certa ligação, uma correspondência com ele via internet, e ele estará fazendo uma palestra sobre o Esperanto, sobre a doutrina espírita em Esperanto, uma palestra geral para todo o público do Congresso, que me perguntou como poderíamos fazer uma filial da Federação Espírita Brasileira na Polônia. Eu disse a ele que o mais interessante era fundar a Federação Espírita Polonesa, que parece que agora já está materializada, porque ele é um rapaz de alta cultura, com grau universitário superior, fala perfeitamente o esperanto, o francês, o polonês, e tem condições para isso.
Queríamos ficar mais tempo com você, é tanta coisa, mas nós temos aqui uma outra, a última pergunta, embora que estamos em cima do horário. Você tem algum fato curioso, alguma coisa que lembra você curioso? Sei que você tem bastante coisa, mas...
Tenho curioso, não cabe neste programa, porque eu ficaria algumas horas falando. É, já tive aquela curiosidade daquele egípcio que se tornou esperantista por causa das palestras. Na Áustria, nós tínhamos apenas 8 minutos que sobraram para perguntas e respostas, e o primeiro perguntador levou somente 7 minutos fazendo a pergunta e fazendo comentários muito judiciosos sobre o Espiritismo, mas nós não tivemos nem tempo mesmo de responder. E temos muitos outros casos que ficaria por uma próxima oportunidade.
Então nós vamos fechar aqui agora, neste instante. Depois do Congresso de Paris, entendeu? Nós está convidada a participar conosco.
Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade me oferece para mostrar minhas ideias de como difundir o Espiritismo por intermédio do Esperanto. O mundo, incluindo o Brasil, está carente de amor. Este sentimento que se destaca dentre todos por ser o mais eficaz, o mais poderoso, o mais sincero e por ser inesgotável. O amor constrói.
Obrigado, Ismael, a nossa amiga Edmer, sua esposa. Viu que é subindo vinho pro Via Lavoro? Pro Via Lavoro, né?
Exato.
Parece que acontece a cada semana. Então, próximo dia 30, nós teremos o Valdir Araújo falando sobre Espiritismo, a doutrina integral. Não deixe de participar. Você que mora na Redondeza, aí em Bangu, em Senador Camará, em Realengo, Padre Miguel.
Bom dia, sábado. Um abraço a todos os ouvintes e dias.
Pois é, e nós estamos nos despedindo, hein? Queremos também, é pena que não pudemos ver todos eles, mas iremos ver a semana que vem quem acertou realmente. Embora seja escolhida Aparecida,
muitos acertaram. Henrique Daniel, Ana Lúcia,
muita gente.
Mas
né?
Uma só foi sorteada.
Só Aparecida, que do Lins. Portanto, nós estamos terminando. E como é que a gente se despede do nosso programa, meu jovem?
Diz.
Naquele nosso Carabec?
O aproxima programa.
Isso. Diz, Danco. Não, esse dia na próxima semana. Esse ainda poderia, Danco.
Estas mulas aí que na vida e que bolas para mim. Tio, estas proliais de automobil. Diz.
Yeah.
Diz. Diz. Ah.